Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Quinta-feira, 25 de julho de 2019. Está começando mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Nacional Rio, Brasília, Amazônia e Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse
E nesta quinta, vamos à última parte da entrevista que Sérgio Dubocage fez com o grande Carlos Alberto Parreira para a série Oi Setentões da TV Brasil. Parreira vai falar da evolução do futebol, da supremacia europeia nas últimas quatro Copas, dentre outros assuntos. Acompanhe agora essa entrevista no som da Rádio do Brasil.
Rádio Nacional.
Você já falou que de 70 para cá o futebol evoluiu. Ficou melhor de se ver o futebol hoje em dia ou ficou pior? Muita gente diz que o futebol perdeu a graça.
Eu não acho, não. Eu discordo. Quando eu vejo um jogo da década de 70, de 80, me incomoda a lentidão do jogo.
Mas antes você gostava.
Era momento. Hoje, eu acho que o jogador é muito mais exigido. Ele tem que ter qualidade técnica muito boa, tem que ter habilidade, capacidade de tomada de decisões rápidas. O jogo ficou muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais envolvente. Existe realmente, eu gosto daquela vibração, aquela movimentação, me agrada muito. Mas havendo qualidade técnica, quando você vê jogadas, quando você vê que o time está em campo tentando impor uma maneira de jogar, vai com a bola por um lado, não consegue por outro, aquela movimentação rápida de bola. O que eu sinto falta às vezes no futebol europeu, e por isso a gente tem que manter as nossas raízes, dificilmente você vê um mano a mano, um drible, uma jogada que pode desequilibrar. Por isso, esses nossos jogadores sul-americanos, Messi, Neymar e por aí, são muito valorizados. Porque eles, o Agüero lá no Manchester, eles têm a capacidade de decidir, de driblar, de fazer as jogadas. Às vezes está tudo muito pasteurizado, muito robotizado, muito toque, muita velocidade, muita movimentação, mas falta uma jogada individual. Isso aí é que continua fazendo a diferença para o futebol brasileiro. É nesse momento que a gente pode ter, no atual momento, um Gabriel, um Neymar, um Felipe Coutinho, para fazer uma jogada e desequilibrar um jogo.
Então, ainda existe essa expressão futebol brasileiro ou a globalização acabou com ela?
Não, a gente é futebol brasileiro quando a gente joga dentro das nossas características, com a bola, criando, tentando as jogadas individuais, mas a gente não pode fugir dos parâmetros de organização do futebol internacional. A gente tem que se organizar mais rápido defensivamente, a gente tem que chegar mais rápido na frente, e quando não der para fazer isso, aí ficar com a bola. Agora, ficar com essa bola um pouquinho mais em velocidade. Quando você vê um jogo hoje da Inglaterra, por exemplo, a Premier League, que é realmente um grande espetáculo, eles estão jogando com temperaturas abaixo de zero. Não dá para você ficar parado no campo. Quando você vê aqui outro dia, um jogo, quem foi que jogou em Bangu, estava 45 graus. 45 graus. Seria criminoso, desumano, exigir que se jogue em alta velocidade numa temperatura dessa. Nós temos que ver também as condições, entende? Então a gente se adapta ao que é as nossas condições climáticas, ao nosso estilo. Mas então sempre vai existir a escola brasileira, que é da posse da bola, ficar com a bola, da criatividade e da habilidade, que a gente não deve nunca perder, que é a nossa raiz, que é o nosso grande diferencial, que eles não têm. Por isso eles vêm aqui, pagam 200 milhões de euros pelo Neymar.
E pelo Vinícius Júnior.
Pelo Vinícius, Paulinho, pelo Rodrigo, pelo Paulinho, por essa habilidade. Porque senão fica muito robotizado. Mas eu gosto da velocidade. Quando a gente consegue aliar a qualidade técnica, a habilidade com um jogo mais veloz, fica maravilhoso.
Você falou sobre tem que aproveitar a oportunidade, não pode deixar fugir o momento quando aparece, né, a chance para você. O Brasil teve Pelé. E depois do Pelé, 12 Copas do Mundo. A Alemanha ganhou 3. Brasil, França, Itália e Argentina, cada um ganhou 2. Né? São 8 títulos europeus. Hoje, quem é o país do futebol?
Boa pergunta, não sei te responder. Nesse congresso da FIFA que eu participei agora, teve depois, dois meses depois da Copa, e fizeram uma reunião, todos os técnicos do mundo, em Londres, tal, eu participei de uma mesa redonda, e teve um almoço, eu fiquei ao lado do Infantino, e ele falou, Carlos, aí citou, os últimos 4 campeões, 4 europeus, que passa? Aí falou em espanhol, que passa? Os 4 últimos campeões são europeus. Isso. Então a gente precisa reavaliar alguma coisa. Está faltando alguma coisa, sem dúvida alguma. Quando você tem 4 Copas seguidas ganhas por equipes europeias, está faltando alguma coisa. A Brasil, a Uruguai, a Argentina, a Colômbia, a Paraguai, está faltando alguma coisa. Então a qualidade técnica só não é mais suficiente. Se fosse, a gente ganharia também. Então está faltando alguma coisa. Talvez adequar o nosso jogo sem perder as nossas características a essas novas exigências do futebol, entre aspas, moderno. Participar mais, um pouquinho mais de velocidade, saber se defender melhor e não deixar de explorar o que nós temos, que é habilidade. Isso aí vai fazer sempre a diferença. Não está fazendo. Não está fazendo até nas seleções de base.
Isso, nas últimas
4 edições da classificação, o Brasil ficou fora de 3. Então, com essa agora foi a terceira ou a quarta, não sei. Então tem alguma coisa errada. Então não basta mais só ter a qualidade técnica. É preciso se adequar às exigências do futebol atual e não deixar de usar o que nós temos, que é a qualidade técnica.
É, eu ia te falar exatamente sobre isso, né? Mais uma vez ficamos de fora.
É, e ficar de fora é duro porque. Não é que não tenha sido campeão. Em 6 entra um 4 e você não entra. É. Esse é o grande enfrentamento.
Então, a culpa é do treinador na base ou não vamos culpar o jogador cedo?
Seria desumano culpar o... Não ganhou por causa do treinador. Eu acho que é por causa do momento que a gente vive no futebol. Na formação dos jogadores na base, de um modo geral. Não sei porque eu não acompanho, não vou querer externar opiniões, mas a gente está faltando alguma coisa na formação dos jogadores. E outra coisa, não estou defendendo a CBF. A CBF não tem nada com essa história. A CBF não é formadora de jogador. Quem forma jogadores são os clubes. A CBF os acolhe para disputar competições. Eles vêm com o material que eles têm, técnico, tático, pega um treinador que tenta formar uma equipe em 15 dias e vai disputar competições. Nós temos que olhar as bases, a formação. Porque antes havia muita gente despreparada dirigindo e formando jogadores. Então, uma coisa que a CBF está fazendo de bom são esses cursos, que eu batalho por isso desde 68, quando eu voltei e estudei na Alemanha, em 1968, né? Bota aí. Então agora a gente conseguiu.
50 anos.
Então agora a gente conseguiu. Eu tenho ido lá, semana que vem eu vou lá fazer uma palestra, tem licença C, B, A e Pro. Então com certeza em 10 anos nós vamos ter treinadores melhor preparados. Melhor preparado significa melhor treinamento, melhor formação do jogador. Talvez a gente tenha uma resposta para isso, para esses cursos, daqui a alguns anos.
Então, o técnico brasileiro é bom?
E aí, eu acho que ele é muito bom.
Por que não tem mercado lá fora, na Europa?
Não sei, essa pergunta eu já vi 500 treinadores respondendo e ninguém tem a resposta pronta. Por que não tem? Está faltando uma oportunidade para que um realmente tenha esse momento, vá lá e faça um trabalho maravilhoso e desperte a atenção. Há muitos anos atrás eu perguntei ao Leonardo, né, que vive na Europa e tal, estive com ele, né, em alguns momentos, em curso, participei, falei, Léo, por quê? Ele falou, Parreira, eu também não sei. Eu vivo aqui na Europa e não sei te responder. Talvez o idioma, mas não é só o idioma, talvez a formação, que ele sabe que os técnicos brasileiros não têm formação, naquela ocasião não tinha. E europeu, você é obrigado a se formar. Você tem que ter formação. Eu me lembro que eu fui visitar o Arsenal em 2005, 2006, quando eu era técnico da seleção, e encontrei o Bergkamp, que foi um baita jogador do futebol internacional, um baita jogador. Ele estava fazendo tratamento, aí começamos a conversar, ele falou, mister, esse ano aqui o meu é o último. Quando eu terminar, ano que vem eu já vou fazer o Royal Academy da Holanda. Ele já ia fazer o curso. Então já está embutido na cultura deles. Acabou, vai fazer o curso, mano. Para ser um melhor profissional, mano. Então talvez, não sei te responder, talvez tenha sido isso aí. Agora com a formação a gente tenha e oportunizar, ou que alguém tenha oportunidade e faça um bom trabalho. Quando um treinador tiver a oportunidade de falar, ganhar um título alemão, italiano, inglês ou espanhol, sem dúvida alguma isso aí vai carrear uma série de oportunidades.
Você gosta da tecnologia no futebol e por quê?
Eu gosto, mas ela não é tudo, entende? Às vezes tem exageros.
Por exemplo?
Não, tem clube que tem 10, 15 caras. Eu me lembro numa oportunidade, não vou citar momentos nem nada, o cara vem com, acabou o jogo, vem com um caderno desse tamanho de informações sobre o jogo, entende? Eu acho que não é tão necessário assim. É importante você não ser surpreendido, você conhecer o teu adversário, é importante saber quantos passes errados você... Por exemplo, eu quando era técnico, eu queria saber algumas coisas. Quantos passes nós trocamos, quantos passes errados, quantas roubadas de bola, quantas finalizações e quantas oportunidades criadas. Com isso aí você já tem um raio-x do que é o teu time. Quantas finalizou? Não, finalizou duas vezes, então tem alguma coisa errada. Finalizou 15, quantas oportunidades? Nenhuma. Então não tem errado. Então, eu me lembro da seleção de 94, o Boraci fazia essa estatística.
O scout, né?
O scout, a gente errava uma média de 25 passes por jogo, que nesse nível aí é bom. A gente finalizava uma média de 16 vezes, se você comparar o futebol de hoje, é boa. A gente criava 5, 6 oportunidades por jogo e errava também e roubava 60 bolas por jogo, coisa que interessava e era muito bom. Então os índices eram muito favoráveis, por isso não foi campeão do mundo por acaso. Vou te dar dois exemplos para responder a tua pergunta e encerrar essa pergunta. Perguntaram ao Ferguson o que ele fazia. O Ferguson, famoso técnico inglês, né, que ficou 27 anos no Manchester United, no futebol inglês, ele é escocês, né? Ele perguntou, nós temos realmente um departamento técnico muito bom. Quando eu tenho alguma dúvida e preciso, eu vou lá e me informo. Quando eu tenho alguma dúvida e eu preciso, eu vou lá e me informo. Quer dizer, ou seja, ele não se deixava entulhar para aquele montão de informações. Ele se valia muito da intuição dele. O outro grande treinador europeu, foi um grande jogador, jogou Copa do Mundo, que é o Ancelotti, uma vez ele deu uma entrevista, eu tenho que guardar em algum lugar. Ele falou, eu acredito naquilo que eu vejo e naquilo que eu sinto. Se precisar complementar com alguma coisa a mais, eu completo. Eu acho que não pode ser... Se deixar, vão inundar você só com informações, tal. Informação boa é aquela que pode ser tornada em utilidade, em conhecimento, né? Então eu acho que não pode haver exagero, tem que haver um equilíbrio ao usar essas informações.
E o árbitro de vídeo?
O árbitro de vídeo eu acho que veio para melhorar o futebol.
Você gosta?
Acabar com as duas, eu gosto. Alguém disse, é o paraquedas do árbitro. Você vê, usado com um comedimento, ele não atrapalha em nada o andamento do jogo. Às vezes, realmente, você perde um jogo, um campeonato, um título mundial, por um pênalti inexistente, por uma bola que cruzou e ele não deu gol, uma falta que foi marcada no limite da área, dentro da área, fora da área.
Mas essa discussão não era polêmica diante do futebol?
Qual discussão?
Qualquer discussão envolvendo futebol.
Mas ela não resolvia, ela não decidia. Ela ficava polêmica e morria polêmica. Foi gol, não foi gol e acabou. Agora não, agora a polêmica, ela realmente é justa, ela dá razão a quem tem razão.
Copa do Mundo no Catar, o que, você espera dela?
É uma Copa diferente, até pelo período que ela vai ser disputada, em dezembro, nunca antes tinha sido disputada. No início eu achei um absurdo que o Catar tivesse sido escolhido para jogar, porque eu morei lá com 14 anos, naquela época não podia se jogar futebol, e tanto é que tiveram que mudar, porque era muito quente. Agora, que eles vão fazer tudo do bom e do melhor, vão. Como vão acolher as torcidas, porque o país é muito pequeno. Os estádios vão ficar a 10 quilômetros um do outro. Como eles vão acolher os torcedores do mundo todo, eles vão se preparar para receber, porque o torcedor é um país muçulmano, com leis muito rígidas, então, embora seja um pouquinho mais aberto que a Arábia Saudita, mas de qualquer modo eles vão ter que se abrir para o mundo. Permitir talvez bebidas nos hotéis, que as pessoas possam extravasar um pouquinho mais na rua, cantando. Então a gente tem na dúvida o que vai ser. Na Rússia foi maravilhoso. As torcidas participavam, vinham, vibravam, e todo mundo, houve espaço para tudo. Todo mundo teve liberdade, apesar da cortina de ferro, entre aspas, no mundo antigo e tal, tal, é um regime político muito fechado, mas todo mundo com ordem, sem bagunça, todo mundo pôde extravasar, se expressar.
E a Copa do Mundo em mais de uma sede, 2026 é Canadá, México e Estados Unidos. Você é favorável a isso ou não?
Só quando você joga no Brasil, você viaja muito mais do que vai viajar México, Canadá. Você pega a jogar no Norte, são 6 horas de avião. E outra coisa, é muito investimento para um país só. E depois ficam elefantes brancos. Então eu sou favorável, sim.
Não posso deixar de perguntar, você é chorão?
Não, não sou chorão, não. Eu já chorei, não me vergonho. Tem vergonha nenhuma de ter chorado em bons momentos, em maus momentos. Eu me lembro que na Copa de 94 a gente estava tão tenso com aquele, porque o Brasil não era campeão do mundo há 24 anos. Fizeram uma campanha assim incrível de massacre durante a eliminatória e tal, tal, e até mesmo durante a Copa do Mundo. Então, e a gente não conseguia relaxar. Aí terminou a Copa, nós fomos campeões e eu não consegui chorar. Eu só fui chorar quando a gente vinha descendo, e o comandante falou, a gente veio dos Estados Unidos, a primeira parada foi em Recife, e ele falou, eu vou passar o mais baixo possível para que vocês vejam as 3, 4 milhões de pessoas na Praia da Boa Viagem. Ele desceu o mais que ele pôde, quando eu vi aquela multidão, aí foi a primeira vez que caíram as primeiras lágrimas de agradecimento. Foi naquele momento. Mas não sou chorão não, mas choro e não tenho vergonha não.
E te emociona até hoje, né?
Então, me emociona até hoje. Eu choro e acho bacana. O choro é uma coisa que a gente tem que extravasar mesmo.
Tem uma outra frase sua, a CBF é o Brasil que deu certo. Aí eu te pergunto, por que que você usou essa frase naquele momento? Eu já sei até de algumas explicações a respeito. Não, e se você ainda acha isso?
Isso não foi uma frase que eu usei. Foi uma pergunta, eu fiz uma palestra junto com o Branco. E no final foi aberto ao público, aí me fizeram uma pergunta que, na resposta, eu falei, a CBF é o Brasil que deu certo. Quando eu falo CBF, é a CBF que eu conheço, CBF do futebol.
Administrativa, a que cuida do futebol.
A parte desde 70. Então, o planejamento de 70 foi impecável aqui no Brasil, os 5 meses, a preparação para a altitude. E em 74, em 94, em 2002, em etapas. Então, essa CBF, ela é imbatível. Poucas organizações, algumas seleções têm essa organização do futebol. E a CBF, fora do futebol, hoje, ela está fazendo um trabalho que pouca gente reconhece ou hesita em aplaudir, é o licenciamento. Ela está organizando, está gerenciando o futebol brasileiro. Ela, se não fosse a CBF, ela está organizando a primeira divisão. Olha, eu não tenho nada com a CBF, não sou funcionário.
Você é aposentado.
Sou aposentado. Ela organiza a primeira divisão, a segunda, a terceira. Ela organiza o futebol feminino, ela financia isso tudo. Imagina se não fosse os recursos da CBF, o que seria do futebol brasileiro. E no aspecto futebol-seleção, é o Brasil que deu certo. Tomara que o Brasil desse tanto certo, igual a seleção brasileira ao longo da história.
Então tá aí a entrevista de Carlos Alberto Parreira para a série Oi Setentões da TV Brasil. Prometemos voltar amanhã com outro grande entrevistado, claro, ídolo do futebol brasileiro. Ponto final em mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Logo mais, ao 12h40, André Luiz Mendes comanda a segunda edição do Bate-Bola. Fique agora com Walter Lima, Anchieta Filho, César Faccioli e o Revista Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.